Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
Faça chuva ou faça sol. Esse é o nome dado à exposição de brinquedos educativos que a arte educadora Sofia Fernandes traz de Brasília para João Pessoa. A mostra vai ficar instalada na capital paraibana por pelo menos 6 meses e vai estar aberta ao público a partir de segunda-feira. Montada no Núcleo de Arte Contemporânea da UFPB, NAC, ela está aberta à visitação de estudantes e educadores. A pesquisadora disse que os trabalhos expostos são frutos de anos de pesquisa em busca da introdução do lúdico à arte de ensinar a aprender.
Eu estou há uns 8 anos, mais ou menos, envolvida com esse jogo. Eu sou arte educadora e a minha ótica é justamente essa, assim, é brincadeira. É o lúdico, trazendo o lúdico para a educação, para a motivação mesmo. Primeiro foram pesquisas metodológicas, tem a pesquisa das imagens, tem a adequação à faixa etária, ao público. Então tem toda uma preparação, assim.
Segundo Sofia, técnicas educacionais e de aproveitamento da exposição são repassados a outros educadores em momentos especiais da mostra.
Essa semana, a exposição não está aberta ao público e às escolas ainda. Eu estou desenvolvendo uma formação com os professores. E com eles a gente conversa como preparar as crianças para vir à exposição e como aproveitar melhor a vinda delas.
A arte educadora diz qual a funcionalidade dos jogos educativos expostos.
Digamos que eu fiz todos os jogos com muito cuidado. Todos eles foram com muita pesquisa, né? Todos têm uma riqueza, porque com cada um desses jogos a gente atinge um conceito da arte. A gente está aqui, tem o jogo do percurso, que conta a trajetória da arte, desde a pintura da rupestre, desde a arte das cavernas até o dia de hoje. Então ele dá uma noção cronológica, a gente se situa no tempo e espaço aqui, mas de uma forma alegre, porque ninguém precisa saber nada sobre esse jogo, sabe? Joga o dado e sai andando.
A professora Sofia Fernandes afirma que é mais fácil aprender quando se brinca.
Quando a gente brinca e aprende de outra forma, porque não é só a cabeça, a emoção vem junto. Então isso eu acho que ganha muito de significado mesmo nesse momento.
O NAC, Núcleo de Arte Contemporânea da UFPB, está localizado na Rua das Trincheiras, no centro de João Pessoa, ao lado da Igreja Nossa Senhora de Lourdes.
Núcleo de Arte Contemporânea ganha ateliê de histórias em quadrinhos. Ele será criado a partir do projeto Calango, desenvolvido por Raoni Xavier, aluno do curso de Educação Artística da UFPB. No ateliê serão ministradas oficinas a crianças e jovens carentes para a produção de histórias em quadrinhos. O objetivo do projeto é trabalhar a linguagem dos quadrinhos na perspectiva de democratização dessa forma de arte. Raoni explica de que forma o tema será trabalhado.
A gente procura seguir a filosofia de que não é preciso ser um exímio desenhista para fazer quadrinhos, né? A gente vive num mundo contemporâneo em que a profusão de imagens por aí é muito grande. Essa coisa de criar uma imagem do zero, né, já não é mais tão importante. Então a gente quer mostrar que quadrinhos não é saber fazer uma anatomia perfeita ou fazer uma perspectiva perfeita. Quadrinhos, na verdade, é uma relação entre duas imagens, né, que conta uma história.
Os participantes das oficinas serão indicados por instituições que desenvolvem projetos sociais com crianças e jovens. Essas instituições serão visitadas por instrutores do Projeto Calango e eles orientarão a seleção dos alunos. Raoni conta o porquê do trabalho com esses estudantes.
São alunos que precisam mais da gente, os alunos de escola pública. Então, a ideia de se fazer o Projeto Calango foi principalmente trabalhar com esses alunos de periferia, de ONGs, projetos sociais, que tem uma carência muito grande de incentivos e cursos, oficinas, muitas vezes não chegam a eles, né? Então teve essa visão de democratizar esse ensino. E como é um curso de extensão, o Projeto Calango é como um curso de extensão. Vinculado à universidade, também tem a visão de democratizar esse próprio conhecimento acadêmico.
A ideia do Projeto Calango veio da experiência de Raoni Xavier com o grupo de quadrinistas Made in PB. Os participantes do grupo ministram há 2 anos e meio, no espaço cultural, aulas de quadrinhos a alunos de escolas públicas e particulares. Segundo Raoni, o grupo tinha o objetivo de ampliar suas atividades através de financiamento. Assim, desenvolveu o Calango, com o apoio do quadrinista Alberto Pessoa, que coordena em São Paulo um projeto semelhante, e da coordenadora do NAC, Marta Penner. O projeto será financiado pelo Ministério da Cultura, em parceria com a Petrobras. É organizado pela Universidade de São João del Rei e conta com o apoio do NAC, da Pró-Reitoria de Extensão e do Grupo Made in PB. O projeto foi selecionado pelo Ministério da Cultura, entre outros 10 inscritos pelo UFPB. Henrique Magalhães, quadrinista e pesquisador do tema, acredita que a escolha do projeto Calango se deu pela representatividade da Paraíba nos quadrinhos. Henrique, que é professor do Departamento de Comunicação, foi convidado por Raoni para ser orientador do projeto. Seus trabalhos na área de histórias em quadrinhos são reconhecidos nacionalmente.
Como eu tenho uma ligação muito forte com os quadrinhos, ele me procurou até por questão de identidade mesmo, né? Pelo meu trabalho com os quadrinhos. E eu achei que era uma proposta muito interessante, né? Que iria trazer benefícios tanto para os alunos quanto para o NAC também, né? Para a universidade. Porque os equipamentos que o MIC vai patrocinar, vão ficar para a universidade.
O professor Henrique Magalhães ressalta que é apenas o início de um trabalho permanente. Com o ateliê montado através do financiamento do Ministério da Cultura, outras atividades poderão ser desenvolvidas no NAC. As aulas terão início no primeiro semestre de 2008, com turmas de 10 alunos. Ao final das oficinas, será lançado um livro com a produção dos participantes.
Pesquisa identifica dificuldades de estudantes com monografias e sugere soluções. O trabalho foi orientado pela professora Emeide Duarte Nóbrega, do Departamento de Biblioteconomia da UFPB. É uma pesquisa feita com os alunos de biblioteconomia durante a defesa das suas monografias, como explicou a professora.
O tempo que eu venho notando as dificuldades, sentindo, a gente sente no dia a dia as dificuldades que os alunos têm para a elaboração da sua monografia. Então surgiu a ideia de questioná-los justamente no momento em que eles estivessem apresentando a monografia. Nós elaboramos uma questão e pedimos para os membros, qualquer pessoa do membro da banca, fizesse essa pergunta. A questão era quais as dificuldades encontradas durante a elaboração da monografia. E nós percebemos que são dificuldades que já são consequência do segundo grau, porque não tiveram um hábito de leitura adequado e sentem muita dificuldade em resumir, em interpretar os textos, e a dificuldade maior se concentrou nisso.
O curso de Biblioteconomia oferece uma disciplina para ajudar com as monografias, chamada Orientação de Trabalhos Monográficos. A disciplina é dada pela professora Emeide, e em virtude das dificuldades que a maioria dos alunos tem, agora é aberta para todos os cursos. Além disso, existe um trabalho de monitoria que orienta estudantes com dificuldades sem que eles precisem estar matriculados na disciplina. Os monitores atendem alunos de todos os cursos no chamado mesão, em frente ao Departamento de Biblioteconomia. A monitora para orientação de trabalhos monográficos atende de segunda a sexta, pela manhã e à tarde, e nas terças, quintas e sextas, também à noite.
Pesquisa comprova a importância da interação entre a mãe e o bebê. Estudo feito pela professora do curso de letras Mariane Nóbrega e pelo estudante Paulo Vinícius constatou a eficácia de interação mãe-bebê. Desde os primeiros meses de vida da criança, esse diálogo é possível. A essa prática dá-se o nome de atenção conjunta. A atenção conjunta consiste no olhar da mãe direcionado ao bebê, seguido do toque na criança. Tal prática funciona como um olhar de checagem. O gesto do apontar, utilizado pela mãe, permite ao bebê desenvolver uma noção do objeto. Um gesto que chama a atenção da criança, uma vez que ela ainda não domina o vocabulário. A professora Mariane Nóbrega, desde seu mestrado em 1994, trabalha com o gesto de apontar. O objetivo da pesquisa, acerca da atenção conjunta, foi verificar em que fase da vida do bebê essa prática ocorre. Para isso, a professora selecionou 7 duplas de mães e bebês, acompanhando-as desde o parto até os 3 anos de idade. Gravações de vídeos foram realizadas quinzenalmente durante esse período. Cenas do cotidiano, como a amamentação, o banho e a alimentação, foram avaliadas pela professora. Após coletar os dados da pesquisa, a professora e o aluno concluíram que entre o 15º e o 17º mês de vida do bebê, a atenção conjunta se consolida. Antes desse período, a criança não desenvolve devido à sua imaturidade linguística, explica o estudante Paulo Vinícius Nóbrega.
Criança não nasce sabendo a linguagem. Então alguém vai facilitar a entrada dessa criança na linguagem. No nosso caso, nosso ponto de pesquisa, o facilitador dessa entrada na linguagem é a mãe.
O estudante Paulo Vinícius observou nas gravações dos vídeos que após o 15º mês de vida, o bebê é capaz de interagir como uma terceira pessoa. A esse processo dá-se o nome de cena de atenção conjunta. É uma demonstração do início da maturidade linguística da criança que utiliza a prática da atenção conjunta para também dialogar.
Em uma cena de atenção conjunta, existe uma correspondência tanto utilizada pela mãe quanto utilizada pela criança. Então, algumas pessoas interpretam o fato da criança chamar a atenção da mãe, como tocando na mãe, puxando a roupa da mãe, puxando a mão ou puxando o rosto da mãe, como falta de educação. Em algumas situações, isso faz parte da atenção conjunta. A criança está chamando a atenção do parceiro ou do adulto, no caso da mãe, para algo que ela quer falar ou algo que ela quer mostrar.
A falta de interação entre mãe e bebê pode acarretar consequências como a demora para começar a falar e a gagueira. A capacidade de interação das crianças está diretamente relacionada com o grau de interação entre mãe e bebê. Este processo facilita a entrada da criança na linguagem falada e escrita. A Universidade Federal da Paraíba é a única instituição de ensino do Nordeste que conta com um laboratório que estuda a aquisição da linguagem. O LAF, Laboratório da Aquisição da Fala e Escrita, desenvolve um trabalho multidisciplinar que envolve fonoaudiólogos, psicólogos e pedagogos. O intuito é analisar o comportamento de crianças na fase de aprendizagem da linguagem.
O NTU, Núcleo de Teatro Universitário da UFPB, oferece cursos permanentes de teatro para crianças, adolescentes e adultos. Mais informações pelo telefone 3221-5835.
Meu Deus, o que é que eu faço? Eu tô grávida e tenho AIDS. Será que meu filho vai nascer doente?
Se você está grávida e é portadora do vírus HIV, procure o SAI. O Serviço de Assistência a Grávidas Soropositivas é oferecido pelo Hospital Universitário gratuitamente. Você receberá tratamento especializado e seu filho terá mais de 70% de chance de nascer saudável. Durante o pré-natal, exija do seu médico o teste anti-HIV. Este é um ato de amor que pode salvar a vida do seu filho. Mais informações sobre o Serviço de Assistência a Grávidas Soropositivas, ligue 223-4566.